Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente falar do mercado do boi. Um mercado que tem mudado um pouco, principalmente na precificação da arroba. Isso comparando, obviamente, o boi comum com o boi China. Quem vai explicar melhor para a gente essa mudança é o Caio Toledo, consultor em gerenciamento de riscos da Stonex. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E o que está acontecendo, o que está justificando esse distanciamento entre o boi pago, o boi que vai para a China, né, e o boi que vai para consumo interno, Caio?
Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Bom, hoje nós temos um mercado bem distinto quanto nós falamos de mercado doméstico e mercado internacional. Obviamente, dado uma variável que chama-se câmbio. Então, hoje, os frigoríficos que fazem exportação, principalmente o mercado asiático, conseguem pagar mais em um animal, vide porque o preço de venda da carne, em reais, principalmente, é muito melhor do que aquele realizado no mercado doméstico. Então, como você consegue hoje vender uma carne melhor, um preço mais alto lá fora, se comparado aqui, você consegue pagar mais num boi que vai para fora do que ficar aqui. E é o que a gente observa hoje. Hoje a gente observa o mercado em São Paulo flertando um animal comum entre 295 e 297 e um animal China flertando entre 307 e 310. Então, por que essa diferença entre os dois mercados? Porque o preço de venda do produto, que é a carne, é diferente nos dois lugares. No Brasil é um preço e na China é outro.
Bom, mas tem demanda chinesa acontecendo forte ou é a escassez de oferta que promove aí esse ajuste, além do câmbio cair nos preços?
Esse é o ponto que eu acho que nós teremos essa resposta agora em março. Por que eu digo isso? Porque se a gente for pegar janeiro, e muito provavelmente se a gente pegar fevereiro, nós vamos observar que as exportações para a China foram piores. Agora, essa paralisação das exportações para a China tem dado pela diminuição da demanda ou pela menor produção aqui? Eu acho que é um pouco dos dois. Nós estamos produzindo menos, então isso já dá menos espaço para exportar, mas nós também temos que ver que do lado asiático há uma certa resistência para pagar a carne bovina brasileira mais cara na tonelada em dólar e também há um processo de recuperação do plantel chinês que eu acho que vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas a gente observa que os preços pela China, principalmente da carne suína e do porco, estão numa tendência de queda ali muito pareado com os preços observados no começo de 2019.
Então, você acha que agora em março a gente consegue entender melhor o que é isso, o que está acontecendo de fato?
Exatamente. A gente vai começar a entender isso e até também sobre o preço do porco na China, porque nós estamos tem um patamar de preço do suíno na China, que ele já bateu ali no passado, não conseguiu sustentar e voltou a subir. A gente tem que observar se esse preço vai ter um suporte ou se, de fato, o mercado entrou numa tendência de preço de suíno para baixo. Porque há muita discussão sobre a questão do plantel suíno. Alguns falam, não, o número chinês está errado. Outros falam, não, isso está certo. Então, tem muita discussão. E a melhor coisa para descobrir se a discussão está certa ou errada é o preço do produto. Então, mas eu acho que isso vai ter que demorar um pouquinho mais de tempo.
Em se confirmando, Caio, uma demanda voltando ao normal aí por parte da China, a gente pode esperar novas correções nos preços ou pelo menos um aumento nesse gap entre boi China e boi comum?
Eu acho que sim. Eu acho que se nós tivermos a China fraquejando na questão do volume de compra, isso vai ser um sinal alerta, porque quem salva hoje, principalmente os exportadores que fazem exportação ao mercado doméstico, é a China. Então, pode ser, e isso, de certa maneira, pode contaminar o indicador Esalq, que pode e deve contaminar a Bolsa. Por que eu digo isso? O indicador Esalq e a Bolsa seguem no mesmo caminho, principalmente nos meses vigentes, porque precisa necessariamente, no fim de mês, estarem no mesmo preço. Agora, se a gente tiver o número de animais chinas começando a diminuir o número de animais abatidos China, o indicador Esalq pode sofrer, porque via coleta de dados, se sair mais negócios dos animais comuns do que China, o indicador Esalq tenderia a ir para um preço mais baixo do que se tivesse só negócio China. isso poderá impactar a BMF, uma vez que os dois precisam estar com correlação exata no fim do mês.
Então, demanda chinesa vai ser, sim, importante para a precificação, ou pelo menos para o rumo da precificação da arroba, certo?
Com certeza.
Muito bem. Agora, e mercado interno, Caio?
Mercado interno, as coisas não são boas, não estão boas e não devem melhorar no curtíssimo prazo. Por que não estão boas? Nós estamos numa situação que a economia brasileira ainda continua muito fraca. Todos os indicadores econômicos, que se a gente for observar, continuam extremamente fracos. E o ritmo de vacinação brasileira, que a priori deveria ser o impulso nosso, ainda está muito fraco. Ou seja, pelo lado de dinheiro, recursos, economia, nós estamos ainda muito aquém do que gostaríamos, e isso acaba impactando no consumo de carne. Esse é o ponto 1. Ponto 2. O preço das proteínas concorrentes estão muito mais baixo do que a carne bovina, o que tira potencial de alta da carne bovina. E, por último, de fato, é o consumo, né, que a gente tem observado que tem diminuído. E muitos relatos, que se você olhar qualquer hoje site de notícias, você acaba vendo muita coisa. A carne bovina sumiu da mesa do brasileiro. Então, essas coisas impactam. Hoje, o consumo do mercado doméstico é extremamente baixo, mas ainda trabalha com um preço extremamente elevado, porque o frigorífico acaba tentando controlar o preço da carne através da produção. Ele produz menos para tentar sustentar o preço da carne, porque se ele baixar o preço da carne, muito provavelmente ele vai ficar com um estado ainda pior do que trabalha hoje.
Agora, o preço da carne está se mantendo em que patamar, Caio? Só para a gente entender.
O boi casado flerta ali em 17,50 e 18, e final de semana não foram boas vendas, há muito estoque no mercado. Mas aquele é muito estoque quanto? Não, é um estoque até relativamente pequeno, porque se produz pouco.
Mas isso não deixa aumentar, principalmente nesse começo de mês, que tradicionalmente tem essa demanda maior, não deixa aumentar o preço da carne no atacado. E isso gera que consequência para o frigorífico, Caio?
O frigorífico tem trabalhado com a rentabilidade negativa. Eu tenho uma série histórica aqui que a gente acaba acompanhando isso desde janeiro de 2016. E se a gente for pegar de janeiro de 2016 até hoje, a rentabilidade hoje daquele frigorífico que faz mercado doméstico é a pior da série histórica. Perdendo para momentos como carne fraca, como a época onde ocorreu a delação do JBS, 2019, que nós tivemos a questão da greve dos caminhoneiros, também a questão no Mato Grosso sobre aquele problema de exportação para a China. Então, hoje a rentabilidade dos frigoríficos, principalmente que eles fazem no mercado doméstico, é muito ruim.
É pior desde?
Da série que eu tenho aqui em mãos, 2016.
Janeiro de 2016, né?
É.
Tá. Isso significa que o frigorífico tem que se adequar, tem que se moldar à realidade. Alguma coisa já está sendo feita, Caio? Por exemplo, no final do ano passado a gente viu frigoríficos dando férias coletivas, tentando se ajustar à realidade da oferta restrita. Mas e agora? Dá para fazer alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa?
Olha, o que a gente observa ainda é muito início, mas a gente começa a observar que alguns frigoríficos já começam a falar em férias coletivas. E, se não me engano, acho que já temos dois frigoríficos que já estão paralisados e devem ficar assim agora no mês de março. E também a questão de frigoríficos pulando abate, abatendo menos do que poderiam, trabalhando com uma ociosidade acima de 50%.
Muito bem. Bom, a gente tem até agora, então, um comportamento firme aí dos preços da arroba, e a carne tá patinando, mas ainda se mantendo em patamares entre 17,50 e 18 no atacado, no boi casado. Quais são os sinais de alerta, então, que a gente precisa ficar atento aí para o mercado, e o que esses sinais podem trazer de consequência aí para os preços, Caio?
Vou falar mais da leitura de curto prazo, porque acho que de longo prazo as coisas são bem diferentes, tá? De curto prazo, eu acho que hoje o que sustenta o mercado, infelizmente, é a falta de oferta. é o único pilar que sustenta todo esse mercado, falta de oferta. E se a oferta de fato entrar e os frigoríficos não retomarem o volume de abate, pode ser que sobre gado, né? E se caso sobre esse gado, a roupa teria espaço para pressão. Ah, se a pressão vai ser muito alta, vai depender muito de como vai sair esses animais do pasto. Se vão sair de uma vez, se vão sair compassado, aí a gente vai ter que olhar um pouquinho para as questões climáticas. Se a gente for olhar para as questões climáticas, tudo mostra, até o momento, que nós teremos, no fim de março, um corte muito forte na chuva. Ou seja, abril e maio extremamente seco, diferente do que aconteceu em anos passados. E isso poderá, em algum momento, ocasionar essa saída não gradual e a saída tudo de uma vez do galo do pasto. Obviamente, alguns vão tentar jogar esses animais para o confinamento, para tentar retardar um pouquinho o processo, mas nós temos o preço do milho extremamente alto. Então, eu acho que esse volume de oferta não deve vir tão compassado, eu acho que pode entrar um volume de fêmeas vazias e fêmeas mais velhas para o mercado e essa oferta pode aumentar. Então, eu acho que para olhar mercado agora, a gente tem que olhar muito o lado da oferta. A demanda interna deve melhorar? Eu acho que não, deve continuar do mesmo jeito. E o que deve pode ajudar a gente? O câmbio e as exportações, e o que pode prejudicar a gente, o volume de oferta entrando.
Muito bem. Então, o drive aí de observação é a oferta.
Nesse momento, é a possibilidade de aumentar ou não a oferta. Esse é o drive que a gente vai monitorar para ver se o mercado pode mexer. Agora, o que pode jogar a favor? Economia doméstica melhorando, eu acho muito difícil, mas a gente tem que trabalhar com isso, até porque pode ser que o auxílio emergencial volte e a gente não sabe qual vai ser o impacto novamente dele no preço da carne bovina e também na questão das exportações, que a gente vai falar de China e falar de câmbio também.
E tudo depende do que vai acontecer ao longo desse mês de março, então, pelo que eu estou entendendo, Caio.
Na realidade, o mês de março e abril vão ser muito bons para entender o mercado lá de fora, para entender como vai se comportar, de fato, o chinês em 2021. Até porque pode ser que aconteça, tem três coisas que eu acho que não pode descartar sobre China. Primeiro, que a China é um país que compra muitas commodities e pode observar o seguinte movimento. Bom, o Brasil, Covid-19, está piorando muito. Eu vou comprar muita carne agora, no preço que tiver, porque eu não posso correr o risco de caso de algum problema, simplesmente pare o fornecimento de carne aqui no meu país. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Segundo ponto que a gente não pode descartar de China, que a China é um ano politicamente muito importante para a China. Nós temos dois acontecimentos na China extremamente importantes. Primeiro, os 100 anos do Partido Comunista. O segundo é a questão da eleição do presidente, do primeiro-ministro na China, que acontece no ano 2021. Então, esses três acontecimentos, um que não é tão político e dois políticos, podem mudar o jogo. Por isso que eu acho que o mês de março, abril, vão ser importantes para tentar começar a decifrar como vai ser a China em 2021. Porque janeiro e fevereiro, se você olhar esses dois, você fala, opa, a coisa está meio ruim. Mas pode ser que tenha sido meses que tenham sido meio conturbados, dada a questão do feriado por lá. E é março, abril, você tem a vista um pouco mais clara. Então, lá das exportações, eu acho que março, abril vai ser muito claro. Para a questão da demanda, eu acho que é ritmo de vacinação. E da oferta é clima. Isso para um período, falando até junho. Junho em diante, o mercado é outro. Acho que as possibilidades são outras. O preço da arroba, muito provavelmente, vai ser outro. Então, acho que tudo muda. Nós temos dois períodos distintos. Um período de safra e um período de entre-safra.
Mas qual é a sua perspectiva dessa mudança? Para alta ou para baixa, Caio? No caso específico aí da roupa.
Provavelmente, dado o que nós temos hoje de oferta, tá projetada para o segundo semestre, versus a possibilidade de retomada da economia brasileira, exportações não caindo, ou seja, pelo menos ficando estáveis, a possibilidade real de uma roupa extremamente valorizada para 2021. Pode ter alguns fatos que joguem água no chope? Pode. Mas hoje, olhando o cenário hoje, olhando o milho hoje, reposição hoje, possibilidade de economia ao longo do segundo semestre, eu falaria que nós temos o potencial de uma roupa muito melhor do que hoje para o segundo semestre.
Muito bem. Por enquanto, o mercado futuro ainda não está precificando isso, né?
O mercado futuro trabalha que a gente chama de mercado flat, né? Ele coloca hoje o mesmo preço de hoje para outubro, tendo uma pequena queda ali nos meses de abril, maio e junho.
Uhum. Muito bem. Mas isso pode, ao longo do tempo, pode se adequando aí, pode mudar, enfim. A gente precisa ficar atento, então. Perspectivas boas para o segundo semestre. Nesse primeiro semestre, alguns pontos precisam ser avaliados, como a questão da possibilidade da volta da oferta e a forma como essa oferta vai ser colocada no mercado e também a continuidade ou não das exportações chinesas, pelo menos no ritmo que a gente viu acontecer em anos anteriores. São dois pontos muito importantes para se analisar o curto prazo. E no futuro, a questão da recuperação econômica e da manutenção das exportações também são importantes aí para a precificação da arroba. É isso, né, Caio?
É isso mesmo. Vamos ficar atentos no mercado, mas acho que o grande ponto, e eu tenho batido muito nessa tecla, é que vamos ser sempre otimistas, mas sempre muito conservadores. Tudo pode dar muito bom, mas tudo pode também ir muito ruim. Então, otimismo demais gera a possibilidade de um prejuízo muito grande. Então, o ano vai ser de custos extremamente apertados, E a gente tem que torcer para a arroba subir. Agora, torcer para a arroba subir nunca é melhor para um bom negócio. Torcer para o preço subir, eu acho que não é a melhor estratégia para um pecuarista que está ali para tentar ser o mais rentável possível, para, de fato, ganhar dinheiro e ter a fazenda girando no verde. Então, eu acho que, por mais que esteja otimista para o segundo semestre, vale muito sempre olhar alguma estratégia de proteção, seja mercado financeiro, seja via frigorífico, aí cada um escolhe o seu pelo que achar melhor para si. Mas a gente não pode sossegar de perspectivas positivas de não fazer nada, porque a gente só sabe o melhor preço depois que passou. Pode ser que seja o melhor preço do ano e a gente fala, não, vai subir, e não suba. Então, sempre ser um otimista, mas sempre conservador.
Boa, Caio. Bela dica. Fica aí, então, as informações do Caio Toledo aqui para vocês no Notícias Agrícolas. O Caio é consultor em gerenciamento de risco da Stonex aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Grande abraço para você, Caio. Obrigado, volto sempre.
Valeu, abraço.
Tá aí, Caio Toledo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, falando do mercado do boi. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro. A gente tem para março R$ 307,15, uma alta de 0,47%. Para abril, R$ 303, uma alta de 0,17%. Para maio, R$ 299,50, alta de 0,64%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 301,50, alta de 0,57%. Muito bem, são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.